Downhill, seu podcast semanal de games.
Está começando mais um round do podcast Downloading. Vamos aos nossos participantes. André, estudante adolescente japonês, level 81. Planos para o dia de hoje: ir bem nas provas de fim de ano pela manhã, usufruir do status de pessoa mais popular da cidade pela tarde, fusionar demônios e summoná-los dando um tiro na minha própria testa para combater o mal e salvar o mundo pela noite. Tudo isso ao som de uma boa trilha sonora.
Caraca.
A vida normal.
Yogo, classificação, na Loda que gosta de ouvir música.
Eu gosto de ouvir música, né? Fala assim.
Eu gosto de ouvir música.
O Fred já foi melhor inventar coisa, hein? Diego, sem categoria, sem level, e não importa se estamos em atividades, estamos em férias, estamos voltando, os Games Core sempre estão aí pra salvar nossos planos.
É verdade.
Isso é verdade. É
sempre
verdade.
Que dá alguma coisa errada, mesmo de férias, né, o Games Core tá lá.
Player 4.
Slash Rick, download the level whatever, e pela seleção do Fred, eu tô cada vez mais certo de que ele só jogou dois jogos na vida inteira dele.
É verdade.
Caraca, não, eu estou muito surpreso por não ter nenhum de Metroid, velho. Então, hoje estamos aqui para mais um Gamescore, né? Depois de muito tempo, a gente tá fazendo de novo um Gamescore sem restrições, né?
Uhum.
Um Gamescore livre. Vamos ver no que dá isso. A gente vai começar a falar de mais alguns de nossas músicas favoritas logo após a leitura de e-mails e recados. E daqui a pouco a gente volta.
Não, já tô rápido, que ninguém percebeu.
Leitura de meus recados, tô aqui com o Fernando e o Rick, olá.
Olá, olá.
Em ritmo de VGL, olha que bonito, né, velho, um Gamescore aí.
Exatamente, né, nessa semana de VGL, se você está ouvindo agora, nesse sábado, e você estava em São Paulo, você perdeu a VGL ontem, né?
É verdade, cara. Mas, então, antes dos e-mails, como sempre, recados, parabéns aos nossos ouvintes que nos colocaram em primeiro lugar na votação da GW.
Toma essa.
Até o presente momento, nós estamos em primeiro lugar, empatado, né?
Empate técnico.
Empate técnico.
E a gente espera mais uma explosão de votos aí com o lançamento desse cast. Porque não pense que é porque a gente está em primeiro lugar que está tudo bonito, que está tudo legal, que está tudo ganho. Não.
Não mesmo.
Não.
Porque também os outros blogs estão fazendo campanha, eles estão também votando, né?
Exato. E precisamos do seu voto. Se você é aquela pessoa que fala não vou votar porque meu amigo vai votar.
Você é uma daquelas pessoas que fala não vou votar porque meu amigo vai votar, você elegeu o Tiririca.
Olha só, exatamente.
É verdade. Agradecimentos ao Francisco, né, Fernando? Francisco Garcia?
É, exatamente, ao Francisco que nos presenteou, né, com alguns joguinhos no Steam, veja só.
É verdade, nós presenteamos nossos ouvintes nos presenteiam. É um ciclo muito bonito, muito feliz.
Uhum.
Assim, não estamos mendigando, né, mas se você quiser, dá uma
coisinha, assim. Não estamos pedindo nada, o próprio Francisco veio oferecendo pra gente, ele falou que até que não tava querendo dar pra gente sortear, queria dar pra gente como um presente de agradecimento, né? A gente ficou muito feliz com isso.
E se você não tiver dinheiro pra nos dar presente, vote!
Vote!
Mas, então vamos lá pro nosso primeiro e-mail, do Diego Santos, de 27 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte: fala galera do Agora Carregando. Realmente vocês estão com a corda toda. Pra eu acompanhar as atrações do site, só mesmo matando o minuto em que eu devia estar trabalhando. Mas de todas as atrações do site, podcast ainda continua sendo melhor. Sobre o vídeo de 8 Days que o Bada comentou, dá pra entender por que ele ficou tão impressionado. Afinal, o vídeo foi apresentado na E3 de 2006, e naquela época aquilo deixaria qualquer um de queixo caído. Mas o que não deu pra aguentar foi a cena de beijo de Heavy Rain. Caraca, a impressão que me deu é que os dois personagens nunca tinham beijado na vida e não sabiam como fazer. Era bem isso mesmo, né,
cara? Cara, e era bem isso. E quando o André tinha falado, eu ainda não tinha visto a cena. Senão eu ia mostrar minha revolta junto. Caraca, velho, que coisa nojenta,
é,
viu?
É horrível. Parece peixe, né, cara? Eles ficam abrindo e fechando a boca. É. É muito bizarro, cara. Em relação à evolução dos games... Ah, isso é muito legal esse e-mail. É, diz que ele notou um certo padrão, vamos dizer assim, em cada geração. Seria uma alternância entre revolução e evolução. Assim, dá pra discordar, dá pra discutir bastante, mas a observação tá interessante, cara. Uhum. Ele diz assim: primeira geração, revolução, né? O surgimento dos videogames. Uhum. Segunda geração, ou seja, tipo, Intellivision lá, o Atari e tal. Os jogos foram melhorando em relação aos extremamente simples da geração anterior. Aí, terceira revolução, 2D. Claro que os jogos anteriores também eram 2D, mas aqui nós realmente vimos ele ser usado, né? Tipo, pô, side-scrolling, jogos com fase, RPGs, texto e tudo mais. Quarta geração, evolução. Basicamente, uma melhora técnica da geração anterior, né? 16-bits e tal. Quinta geração, revolução, 3D, jogos poligonais e tal. Sexta geração, evolução. Uma melhora considerável, né, na qualidade gráfica dos jogos. E agora, sétima geração, revolução, com os controles de movimento, que terá uma evolução na próxima geração.
É, será? Sim. Será? Será? É claro, dá pra achar muitos furos, né, nessa teoria, que, sim, que ela é muito, muito restrita, mas dá pra você abstrair, assim, e cara, concordo.
Abraços abicânicos. Muito obrigado, Diego, pelas excelentes observações.
Ah, obrigado. Então, nosso próximo e-mail aqui é do Henrique Laurino, de Tupã, São Paulo. Saudações, downloaders. Escrevo enquanto ouço o cast e comentarei os temas na mesma ordem que vocês falaram.
É, na verdade, esse e-mail é mais um daqueles e-mails gigantes, né? Eu separei alguns pontos mais interessantes do que ele comentou.
E eu digo que você escrever enquanto o seu podcast é uma coisa perigosa, porque você pode chegar a uma conclusão sem...
Já tem muitas coisas, tipo assim, caralho, seus filhos da puta, como vocês não falaram de tal coisa? Aí, 5 minutos depois, opa, foi mal, desculpa.
É. Valeu, a gente já recebeu um e-mail recentemente, se eu não me engano, também. Então, aí ele fala aqui: concordo que os jogos realistas estão chegando ao seu limite. Deus Ex 3 parece tão absolutamente real que eu duvido que haja como torná-lo mais semelhante à realidade. Talvez apareça alguma coisa que prove o contrário. Mas tenho 14 anos e Deus Ex é meu Ocarina of Time. Cara, Deus Ex 3 tá muito foda mesmo, talvez, cara.
Assim, eu não sei se é um Ocarina of Time, né? Porque por mais que seja com um gráfico bom, não é nada assim. Tipo, o meu Deus,
tipo, é um gráfico bom, mas a gente esperava que...
É, uma evolução esperada,
que,
né?
Que chegar nesse gráfico.
Eu acho que hoje em dia, um jogo precisa ter mais do que gráficos bons pra ser um... Oh,
ou então, sabe? Ser, tipo assim, uma parada que realmente você não sabe de onde surgiu, né?
É, alienígena, sabe? A caixa do jogo caiu do céu, assim.
Caraca, Polígono Rivarte. Final Fantasy 7 não tem nenhuma elegância. 8 bits é um estilo. Polígono horrível é algo que deve ser esquecido. Mais que o mundo game ficou contra mim, daqui a 20 anos nunca admitirei que Final Fantasy 7 é algo como graficamente aceitável.
Pois é uma visão de uma pessoa de 14 anos.
Não sei, eu acho que você tem muito o que pensar pra evoluir, jovem padawan, mas atualmente ninguém consegue.
Não, assim, eu não sei quem postou nos comentários uma foto de um cosplay, né, do Cloud de...
Sim, caraca, velho, é muito engraçado.
Então, assim, e outras coisas, né, cara, tipo Papercraft, que copiam os polígonos dos jogos antigos, então começa a ter uma pequena reverência a esse tipo de gráfico.
É, continuando aqui, vou mais além do que falar de lágrimas. Olhos, deixando de lado os jogos em primeira pessoa, em cel shading, em 2D, reparem o quantos jogos os personagens têm óculos, cabelo cobrindo o rosto, tapa-olhos, máscaras, gorros, bonés e ou coisas do tipo. Sério, me diga um único jogo onde o protagonista tem olhos bonitos e bem feitos.
Cara, provavelmente o Enslaved, pelo que eles estão falando do realismo nas partes de diálogo. Enfim, esse é o e-mail do Henrique Laurino. Obrigado,
obrigado
pelo e-mail. Vamos ouvir o nosso e-mail de voz do Clayton. Ele não disse sobrenome, vamos ver se ele diz o sobrenome.
Boa, legal.
Deixa eu esfortar ele em wave no
audácio. Nós temos o e-mail do Chico, né?
Olá, loaders. Meu nome é Clayton, tenho 22 anos, moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Estou aqui para comentar sobre o cast número 84, o Evolution, e achar que é um dos melhores casts que vocês já fizeram. Eu gosto muito de casts desse estilo que não fala sobre um jogo específico ou sobre uma empresa específica, e sim fala sobre um tema no mundo de jogos em geral, e vocês fazem previsões, comentários sobre esses temas. Pra mim é o melhor podcast que vocês fazem. E tô aqui pra falar sobre o que eu acho que deve ter na próxima geração. Pra mim, é uma coisa que faltou nessa geração são personagens de RPG com profundidade. Por exemplo, estou jogando Final Fantasy XIII e eu não consigo ver nenhum personagem como o Cécio no Final Fantasy IV e o Kefka no Final Fantasy VI. Tirando Mass Effect e Heavy Rain, como vocês disseram, poucos personagens com profundidade em jogos atualmente. E é isso aí, Nowloaders, espero que vocês façam mais casts desse estilo que fizeram. E também quero agradecer, né, e parabenizar a volta de vocês. Obrigado, Nowloaders, e no mais nada mais.
Obrigado, Clayton. Tem, né, tem profundidade em personagens de RPGs, em RPGs com profundidade. Né?
É, exatamente.
E vamos lá para o nosso último e-mail, Rick.
O último e-mail aqui que a gente tem é do Rafael Bueno, Vila Velha, Espírito Santo.
29 anos.
É. Calma, ele fala mais pra baixo isso, né? Fala, galera do Download, sou Rafael Bueno, 29 anos, Vila Velha, Espírito Santo, e trabalho na área de design e fotografia. Curti bastante Audio 84. Quando vocês falaram de textura em árvore, lembrei que em Mario 64 ficava rodeando aquelas árvores só pra tentar ver o outro lado delas, coisa que não acontecia porque elas eram como se fossem folhas de papel que ficavam girando junto com a câmera.
É, era 2D, né? Era um bitmap, que nem Doom, né, cara? O inimigo quando caía no chão, ele ficava te perseguindo, era bizarro.
É,
pra sempre.
E não importa o ângulo que você olha, ele vai estar sempre do mesmo ângulo, porque é um desenhão da estrela.
E eu gostaria muito de ver em Halo, na próxima geração, além de gráficos bem melhorados, uma dublagem mais madura, pois essa no estilo Sessão da Tarde acho que quebra até o clima da guerra em alguns momentos.
Acho que ele tá falando da dublagem brasileira.
Brasileira, é, provavelmente.
Ah, não sei, eu tô gostando da dublagem brasileira.
Ah, não, acho que é mais a falta de costume de ver jogos dublados, né? Você
eu também acho.
Com filmes, assim, né? Mas
ainda mais o quê? Ele tá falando que os dubladores estavam de fanfarronice lá, dublando, de sacanagem, sabe? Agora, uma coisa que vocês não falaram, mas que precisa evoluir em geral nos games, é a questão de abacamento final, ou seja, acabamento final, né? Pois a quantidade de bugs existentes em vários jogos é muito grande. É mais ou menos, né, cara? Tipo assim, a gente não falou de bugs exatamente, mas a gente falou de você socar, eu soco entrar dentro da parede, de colisão de física.
Sim, outra coisa também é que, assim, que a gente, acho que o Fred comentou sobre isso, né? Quanto mais jogos evoluem, mais trabalhoso é fazer um jogo, né, cara? E mais dinheiro é gasto pra fazer isso, mais tempo é gasto pra fazer isso. Uhum. É normal um jogo dessa geração talvez ter mais bug do que um jogo de Super Nintendo, sabe? Mas eu acho que a gente tá num nível bom, cara. Os bons jogos atualmente são bem polidos, né? Então, são.
Assim, o último jogo que eu peguei que tem muito bug absurdo, assim, é o Mass Effect 1. Já no 2, por exemplo, não tem, cara. Aí ele fala, uma vez vi um carro dando cambalhotas em Gears of War 2. Isso aconteceu durante uma jogatina entre eu e um amigo meu. Nós simplesmente paramos de jogar e ficamos observando enquanto o carro fantasma dava altos mortais de costa, seguindo de mortais de frente quando chegava ao extremo de cada parte do cenário. E ficou assim, indo e vindo de um canto para o outro até que a gente enjoou da cena e continuamos prosseguindo no jogo. Abraço a toda a equipe, menos para o Diego, porque ele não existe, no mais nada mais.
Olha só, então, pra fechar aqui, nós temos dois desenhos, um da semana passada que nós esquecemos de postar, mas nós vimos, nós até tweetamos esse desenho, então você não tinha nada que ter ficado de mimimi, tá bom? Seu Felipe Provenzano, ele ficou de mimimi, que é o desenho do Troll Apocalipse, sabe?
Uhum. É, muito bom.
Obrigado, Felipe Provenzano, vamos tentar não esquecer mais seus desenhos. E o João José, que muito espirituoso, né, mandou uma imagem relativa na Lua de News da semana passada sobre o Kirby Bengala, tirinha, cara, que eu ri pra caralho.
Ai, cara, que muito bom. Tem o Edmilson Prazeres, né, muito prazer te conhecer muito também, prazer. Que ele mandou uma imagem.
Porra,
ele mandou uma imagem do que seria as proporções da baioneta, né, cara, que você ficou mais
essa medo. Essa imagem é perfeita, tipo assim, ela mostra exatamente, sabe, o problema com esse modelo, velho, de boa.
É demais, cara.
Tem condições, senhor. Maybe watch a video. Maybe press refresh and start again.
Estamos de volta.
Olá.
Olá. Como vão vocês?
E aí, crianças?
Olha só, eu vou ser uma pessoa que prevê o futuro e vou intitular esse Gamescore de Gamescore Relax, pelo que eu andei ouvindo das nossas músicas.
É verdade.
a minha seleção não é tão relax, não, eu acho.
Isso me faz pensar se esse GameScore não vai ser um porre, na verdade.
Não, pode, só pode ser um GameScore pra pessoa, né, dormir. Se acalmar, dormir. Não durma ouvindo esse GameScore.
Como assim? As músicas são mó boas,
podcast pra dormir normalmente não é um podcast muito divertido, André.
Como assim, cara? Gostei pra caramba da minha seleção.
Eu considero que todas as músicas que a gente selecionou dessa vez, assim, todas estão muito boas, sabe? Mas realmente tem umas músicas que são... A maioria tá muita coisa lenta, sabe?
Mas música lenta não necessariamente é música ruim.
Exatamente.
Pra mim, pelo contrário, porque a grande maioria das minhas músicas favoritas não são músicas porradas, pesadonas, etc. São músicas mais melodiosas e relaxantes. Então, quem quer começar aí com a primeira música?
Eu quero começar. Tá, cara, a primeira música que eu vou escolher aqui, então, é pra já começar dando o clima do cast, né, pelo que parece. Cara, o World of Goo é um dos jogos indies, um dos jogos mais legais que eu já joguei, assim. Ele tem um motivo, sabe? Ele questiona algumas coisas e ao mesmo tempo não, sabe? É uma parada muito engraçada, um jogo divertoso e tem uma trilha sonora do cacete, cara. Então eu vou começar com... A Rain Rain Wind Wind, que se eu não me engano ainda é do primeiro mundo, mas é uma das últimas fases do primeiro mundo. Ela começa assim meio devagarinho, depois fica agitada, fica devagar de novo. Ela tem altos e baixos assim muito legais e vocês vão ouvir. Toca aí.
Cara, o World of Goo, ele tem, assim como, digamos, você pode dizer, do estilo visual dele, ele tem também uma trilha que é bem característica, né, velho? Eu acho que se você não tivesse me dito que essa trilha era do World of Goo, eu provavelmente pensaria em World of Goo quando eu tava ouvindo ela.
Mas sabe o que ela me lembra? Ela me lembra, sei lá, as músicas da Disney, sabe? Então, um quê de fantasia, sabe?
Sim, também.
Eu acho que tem a ver, né, com o tema dele.
Ô, Rick, não vai explicar sobre o que é o jogo, não?
É verdade, a gente tem que situar os ouvintes e o Fred, né, Rick?
E o Fred.
Cara, o World of Goo é um jogo onde você tem que ficar pegando gelequinhas e ficar montando coisinhas para atingir um ponto X do mapa.
Estruturas de melequinhas,
é. É, de melequinhas de petróleo. Isso aí é muito foda.
É, tem vários tipos. Depois você encontra outros Goos, né, de outros tipos e tal. E assim, eu gosto muito de puzzles, jogo de raciocínio, assim. O World of Goo, ele é bem pesado nisso. Tão pesado que pra mim eu acho que ele é demais, sabe? Eu chego a uma parte do World of Goo que minha cabeça dá nó. Eu não consigo, velho, não consigo. Não consigo progredir, não consegui terminar ele.
E o legal do World of Goo é que, como o Diego tá falando, as músicas têm esse quê de fantasia e tem uma característica nela que você não sabe exatamente o que que é, mas que você consegue identificar rapidamente que é uma música de World of Goo, né, cara?
Pois é.
E eu acho que isso se dá porque, se você parar pra ouvir várias músicas da trilha, todas elas parece que tem tipo como se fosse uma base, sabe? Um core que depois vai se desenvolvendo em cima da música, sabe?
Acho que a trilha como um todo do World of Goo, ela é muito mais do que você esperaria de um jogo como o World of Goo. Assim, que é um jogo indie, é um jogo de conceito bem simples, né? À medida que você vai jogando, você vai vendo que não é só o que você pensou, né?
Exato. É uma coisa tipo o Braid, né, cara? Que é um, parece um joguinho bobo de cara, é um jogo, tipo, totalmente conceitual.
Cheio de camadas, né?
Exatamente, e além disso, a trilha sonora do Braid é fantástica, né?
Então, a primeira música que eu vou escolher, mantendo, acho que caindo de vez, assim, para o tema, a primeira música que eu vou escolher chama-se Quickening, né? É uma versão, na verdade, de uma faixa da trilha do Xenogears, né? RPG de PlayStation 1, que foi lançada, essa versão foi lançada no CD, né, Humans Plus Gears, que o Ocean Remix lançou há não muito tempo atrás, e eu nunca joguei Xenogears, né, eu sempre ouvi, quer dizer, eu nunca joguei a fundo, né, eu já peguei pra jogar, joguei, sei lá, uns 10 minutos, assim, mas isso não conta, né, em caso de RPG.
Principalmente RPG.
Pois é, mas como é o Ocean Remix, eu sempre baixo pra ver, tipo, de qual é que é, né, porque o pessoal sempre faz um trabalho muito foda. Eu já sabia que essa trilha era composta pelo Yasunori Mitsuda, que é o cara que fez a trilha do Chrono Trigger e tal. Então eu fui com interesse, mas eu nunca esperava que fosse uma trilha superior à de Chrono Trigger, muito superior à de Chrono Trigger. Tanto que, assim que eu terminei de ouvir o primeiro CD, né, que são dois, eu fui correndo tentar comprar esse jogo na PSN pra jogar ele.
Fui correndo tentar comprar, né, você pegou o controle rápido, tipo assim.
Exatamente, com muita agilidade eu peguei o controle, mas... Os putos da PSN ainda não lançaram os Xenogears na PSN americana.
Que droga, hein?
Então, eu ainda não pude jogar esse jogo. Mas eu tô muito afim. E depois disso, eu vi muitos vídeos dele e tal. Inclusive, eu ouvi a música original, que é muito boa também, mas nem chega perto da versão. A original, ela é meio que em xilofone. Ela parece totalmente uma música de ninar, assim. Uma música de dormir mesmo. E, sério, velho, eu que principalmente não consigo dormir em silêncio, vai saber por quê, algum psicólogo talvez consiga encontrar um motivo bem dark pra isso aí, mas eu tenho uma setlist aqui no computador que é especial pra dormir, cheio de músicas tranquilas, músicas calmas e tal, e durante muito tempo, durante tipo uns 2-3 meses, essa minha lista, ela tava tipo assim, quickening 5 vezes, aí outra música, daí quickening mais 3 vezes, caraca, ela é muito foda, muito bonita, então vamos ouvir quickening.
Quer dizer que você tem uma música pra dormir.
Eu tenho várias músicas pra dormir.
Várias. Você tem uma playlist pra dormir.
Exatamente.
Cara, uma coisa engraçada é que eu nunca vou conseguir chamar esse jogo de Xenogears, né, cara? Assim,
eu
pra
também,
mim sempre
cara.
Vai ser Xenogears, cara.
Xenogears, né, cara? Eu chamei de Xenogears.
It's forever, né?
Como Chrono Trigger.
Outra parada engraçada disso aí é que a música, ela é muito boa, sabe? Ela é calma e tal, mas o violão dela é muito legal. A batida que tem no fundo, enquanto tem um outro fazendo solinho, assim, no meio, é muito irado, sabe? Muito boa mesmo. Mas, tipo, uma coisa que me deixou muito, assim, intrigado e que eu não consegui mais ouvir a música da mesma forma é que ela parece muito com um ritmozinho de alguma musiquinha do tipo... Se você não for, você vai ver.
Que isso?
Que piadinha,
cara, escrota.
Que não, peraí. Que música é essa que você cantou aí, que eu nunca ouvi?
Caraca,
não,
que música cara. Vocês deram pro link pro Rick ouvir, velho?
Cara, eu tô falando, velho, essa musiquinha, esse ritmozinho é muito musiquinha de amorzinho, cara. Eu achei muito, sei lá, depois eu não consegui.
Ai, cara, não.
Canta de novo, Rick, a musiquinha de amorzinho.
Só botar replay aí, pô.
André, repete isso pelo menos 5 vezes seguidas.
Caraca, cara, que medo do tipo de música que você anda ouvindo. você não for, você vai ver.
Vai ver o quê?
Ah, meu Deus. Não vai que você vai descobrir,
velho. Que musiquinha de amor é essa, velho? Se você for, você vai ver. Como assim?
Mano, isso é musiquinha de ameaça de morte, né?
É, velho. Tipo assim,
né? É tipo a mãe mandando o garoto tomar banho, né, cara?
É, tipo isso. É.
Caralho, que louco, cara. Nossa.
Se você não for, você vai ver.
Bom, abrindo com uma música, então, que não é revelação pra ninguém, né, que eu fosse pegar ela. Na verdade, eu não vou escolher a original dela, eu vou pegar uma versão do OC Remix, né, e ele fez um remix da música de abertura de Mega Man X4. Não do vídeo de abertura, mas da primeira fase.
Sim, a fase que abre o jogo.
Uhum. E assim, apenas recentemente eu descobri que, na verdade, aquela primeira fase se passa numa nave, eu nunca soube disso.
Como
na
assim?
Minha vida. Eu não sabia jogar em japonês, eu não sabia.
Não, não, eu também não, eu nunca desconfiei, pra mim era uma cidade,
sei lá. Ah, tá,
achei
que você tava falando como assim, porque...
Como assim, você não sabia.
É a The Father of All, né, e toca ela aí. Mais uma vez, uma música muito calma, né? Eu acho que, assim, vai ter gente que vai dormir, se estiver no meio do metrô e tal, né? Ouvindo o podcast, vai perder o ponto, sabe? Talvez nós vamos ouvir e-mails falando sobre isso depois.
O legal é que essa versão é calma, né? Mas a música em si, como boa música de Mega Man, não.
Não, é.
Principalmente a trilha do X4, que é, nossa, a trilha do X4, assim como o jogo, cara, eu acho que é até um dos melhores Mega Man X, assim, que eu já joguei. Foi o primeiro que eu joguei no PlayStation. Mas a trilha do X4, cara, tipo, tá no top, assim, tipo, das melhores, assim, da série X que tem.
E é engraçado que por ele ter feito a música lenta, as primeiras vezes que eu ouvi ela, tipo assim, eu conseguia perceber que ela era de Mega Man, que ela era familiar, mas eu não conseguia me localizar exatamente, porque ela era uma música lenta, sabe? Você não consegue achar onde que tá essa música no Mega Man, sabe? Só depois que eu fui lembrar que era da primeira fase e tal, sabe?
Então, né, vamos quebrar esse ritmo aí, acordar um cadinho.
Só um pouco.
Que a minha primeira escolha, ela é bem agitadinha. Tudo bem que é uma música bem mais retrô, assim, né? Primeira escolha é o tema da primeira fase de Contra, que, pra mim, assim, é uma das fases mais marcantes, assim, que tem. Pô, porque, cara, principalmente naquela época, né, cara, NES, que a gente não tinha como salvar jogo, então você tinha que jogar a mesma fase.
Caraca, sério, eu não sei como é a segunda fase do Contra, provavelmente. Eu acho que não.
Nossa. Não,
Contra tem segunda fase,
né, cara? Eu acho que não, velho.
Fica a dúvida.
Então vamos puxar logo a música, daqui a pouco a gente fala mais dela. Toca aí.
Contra em toda sua glória, 8-bit.
Uma curiosidade, cara, é que, tipo, as músicas do Contra, né, a trilha sonora do Contra é muito boa, e ela é composta pelo Hidenori Maezawa. Só que, cara, esse cara não fez mais quase nada na vida, sabe? Você olha a biografia dele, tipo, ele é aquela coisa, aquele compositor obscuro que, tipo, lançou uma trilha sonora foda e mais nada. Porque você olha a quantidade de jogos que ele fez, em 89 ele fez The Adventures of BioBilly.
Ah, sim, conheço.
Sério?
Sim,
cara,
não, sim.
É o André, cara, puta que pariu, cara. André e Pablo estão de parabéns, velho. Eu nunca vi.
Vai o Billy, cara, o Crocodilos Malditos.
Olha só. Em 88 ele falou, ele fez o Contra, né? A trilha do Contra.
Uh-huh.
Em 88 também ele fez a trilha de Life Force.
Olha aí.
E em 90 ele fez a trilha de Super C. E só, acho que ele morreu.
Caraca, deve ter morrido, cara. É possível.
Não, aí que tá, ele não morreu.
Como assim, plot twist, né?
Cara, a OneUp, em 2009, foi procurar ele. A gente, foram procurar o compositor de Contra, cara. Cadê esse cara? O que esse cara
tá fazendo? Você tá trabalhando no McDonald's, né?
Aí tem uma entrevista até de 4 partes com ele no site da OneUp. O cara tá vivo, gente. E olha a cara dele, cara. Olha, ele parece aqueles vendedores de pastel.
Talvez é isso que ele tá fazendo mesmo, né?
Na verdade, eu não sei quando esse cast vai pro ar, mas no momento da gravação dele, eu estava com hype de StarCraft 2.
Ah, sim.
E fui procurar um pouco mais sobre a trilha de StarCraft 1, que faz tempo que eu não joguei. Então, cara, a trilha tema da raça Terran, cara.
Aham.
Que é boa pra cacete, cara. Eu tava, tipo, fui ouvir mó sem pretensão, sabe? Ah, pô, um jogo de estratégia, sabe? Whatever, a trilha.
O que a trilha dele pode ter, né, cara?
É, cara. E começa com um solinho, aí daqui a pouco começa a ficar mais agitada, e começa, tipo, só consigo imaginar uma guerra acontecendo. É sinistro.
Não, cara. E a bateria dela, muito pouca.
Toca aí, André.
Foda essa música. E uma parada sobre StarCraft que me surpreendeu muito, né? Jogando StarCraft 2, eu já fui cheio de ideias pré-estabelecidas, né? Alguns preconceitos, assim, tipo, essa parada parece uma parada de ficção científica meio genérica, vai ser aquela parada de militar que eu não gosto do Modern Warfare e tudo mais. E muitas dessas coisas estavam corretas, né? Mas... das coisas que eu imaginava que eu fosse gostar do jogo, mas de longe eu nem constei a possibilidade de ser a trilha sonora definitivamente não estava entre elas.
Do 2, isso?
Do 2, é. E até o momento, velho, é o aspecto do 2 que eu mais gostei, velho.
A trilha
do 2 é muito foda. Essa que você escolheu é do 1, né? Apesar
do
que
um.
A gente tem o logo do 2. Parece até um pouco do mesmo compositor. Você chegou a ver se é o mesmo cara?
Putz, não vi não, mas eu acho que deve ser, cara.
Porque é bem o mesmo estilo, né, velho? Esse lance de um pegador mais rock, assim.
Não só parece ser o mesmo estilo de pegada, mas não sei porquê, cara, também me parece ser um pouco a pegada de Diablo, por exemplo. A pegada até de Warcraft. Não sei se é só
será que é o da mesmo Blizzard. Compositor?
Mas, sabe, a pegada com certeza é muito parecida, cara. Eu vou procurar aqui pra conferir.
Ah, eu vou ser sincero, eu tenho que dar mais ouvidos à trilha sonora de StarCraft. Não conhecia nada. Me surpreendi com essa música que o Rick tinha passado, sabe?
Ah, maneira.
Muito maneira, vale muito a pena. E acho que deve valer a pena correr atrás, eu não conheço. Vale a pena, Rick? A trilha inteira?
Vale sim, cara. E eu acabei de ver, o StarCraft 1 tem entre do Derek Duke, Jason Hayes e Glenn Stalford. O Derek Duke, ele foi compositor também do Warcraft 3, o Reign of Chaos, do World of Warcraft. E o Glenn Stalford, ele foi compositor de Warcraft 1, Diablo e World of Warcraft. Então, realmente, né?
Tem uma equipe aí.
É o Warcraft 2 também, e o 3. Então tem tempo, tá dentro de casa, né, na verdade.
São os compositores da Blizzard. Tá, então, já seguindo aí, né, o pessoal tá dando uma empolgada às músicas, então eu vou dar uma empolgada na minha seleção, deixar a última música relaxante para o final. E eu vou escolher uma música, não necessariamente minha música favorita, mas eu acho que uma das mais memoráveis, de uma série que eu amo odiar, sabe? Eu e a série Phoenix Wright, a gente tem uma relação complicada, porque, assim, racionalmente eu deveria odiar os jogos da série.
Por quê?
Eles são burros, velho, sabe? Eles te tratam como um imbecil. Ah, tipo, muitas vezes você já chegou à conclusão há séculos.
Sim.
Um exemplo, né? A gente tem que falar sobre isso no Cast Phoenix Wright, mas só um exemplo. Você tá com um detector de metais no tribunal e você sabe que você vai usar esse detector de metais para detectar que o promotor, né, que é o seu adversário, ele é o culpado. E ele tem uma bala alojada no corpo dele que prova que ele é o culpado. E você vai usar esse detector de metais para descobrir isso. Você já sabe disso desde o momento que você pisa no tribunal. E você só vai poder usar o detector de metais
no final.
No finalzinho. Sabe, tipo, se você usasse no início, já provava tudo, acabava ali mesmo, sabe? Já sabia tudo que tinha acontecido. Então, é um jogo que te trata como burro e tem um milhão de motivos pra poder odiar. Mas, ao mesmo tempo, eu adoro, velho. É viciante. Eu joguei todos os jogos do início ao fim. E a trilha é a mesma coisa. Ela é metade eu adoro e metade eu odeio. Como tudo no jogo, ela é muito exagerada. Então, vamos tocar aí o tema do Steel Samurai. Toca aí. Essa música é o tema do seriado, né, de samurai que passa no primeiro jogo.
Essa é a música mais feliz que você vai ouvir nesse cast, cara.
Provavelmente.
Eu compartilho do André, eu também tenho horas que eu amo, tem horas que eu odeio. Primeiro que, tipo, é muita conversinha. Tipo, eu sei que o jogo é de conversa, mas às vezes acho que ele enrola muito pra poder chegar num determinado lugar, sabe? E, assim, eu até concordo que de vez em quando ele te trata como um burro, mas é porque é aquela coisa, né? Ele gosta de construir um raciocínio inteiro até chegar àquele
ponto. Um drama, né? Um suspense.
Exatamente. Sim. E como você falou, né, tem músicas assim que, tipo, você adora e tem músicas que, tipo, você não suporta.
Cara, umas que eu não suporto mesmo.
Eu sou sincero, essa é uma música que eu não suporto.
Caraca, eu adoro essa música.
Olha só.
O tempo inteiro, cara.
Não, ela toca pra caralho.
E aí o ponto que eu não curto no Phoenix Wright é porque, tipo, ele, cara, tu pode fazer casos e casos de várias coisas diferentes, mas eles forçam demais, eles trazem um samurai umas 3 vezes, assim, durante os 2 primeiros jogos, sabe? Tem 3 casos que tem eles. Tipo, eles podiam fazer uma coisa diferente, mas eles
não, e não só isso, Diego. E não só isso. Depois que acaba o caso, você fala, porra, nunca mais vou visitar o samurai na minha vida. É o toque de celular do Phoenix Wright, cara. Então, toda vez que toca
o celular. E aí, tipo, o seriado é cancelado, começa lá da princesa, não sei o que lá. E aí no 2 começa o Nickel Samurai, o seriado. Que é o mesmo música tema, e aí é o mesmo cara, toda vez que ele aparece, toca a mesma música o tempo todo.
Voltando um pouco no tempo aí, né? Eu tô bastante Mega Man hoje.
Qual ano do
88.
Que, caraca, sério? 88?
Aposto que
é 88, pode olhar.
Caraca, vai se fuder. Você tinha que ter falado do 2000NX.
Ah, foi mal. Porra. Não, foi mal, cara. Mas Mega Man 2 é de 88, cara. Enfim, segundo jogo, né, da franquia, né, mais promissora da Capcom, né, em termos de variedades, né, e assim, né, Mega Man 2 é um dos jogos mais roubados que existem, assim, pra música, sabe, porque é aquela coisa, né, velho, é aquele jogo de uma época que, sabe, não tinha recurso nenhum pra fazer, assim, recurso técnico pra você reproduzir uma música boa, tudo limitado, assim, tipo, o jogo não era um investimento multimilionário que nem é hoje e tal, sabe, não era uma parada tão popular assim, e ainda assim, velho, em meio a todas as adversidades, eles conseguem fazer um jogo que, cara, só tem música, tipo, absurdamente boa, sabe?
Sim, cara, não tem música ruim no jogo. Não tem, sabe? Nenhuma.
Não, e assim, não é que essa música é legal. Não, essa música é do cacete, sabe? Essa música é boa demais, velho. Bom, eu resolvi escolher uma música, assim, que apesar de ser absurdamente boa, ela é menos conhecida do que outras músicas mais famosas, né, desse jogo, né? Acho que as mais famosas são a Abertura e a Will Stage, né?
Sim, provavelmente. Mas eu acho que ela é a terceira mais conhecida, cara. Tipo, é um que o cara fala que não consegue derrotar o Airman.
Exatamente.
Ah, então, toca ela aí, né?
De Mega Man 2, cara, é uma das mais conceituadas assim, entre os fãs, assim, todo mundo curte pra cacete. Quando o Talarico trouxe a Mega Man pra videogames live, basicamente foi Mega Man 2 e 3, assim, sabe? Que são o que o pessoal mais curte, não, mais gosta.
Sinceramente, cara, eu sou fã do Mega Man X4 e tal, velho, mas não tinha que tocar eles, não, cara. Tinha que tocar só Mega Man 2, na minha opinião, sabe? Tipo, não, vale a pena tocar só ele, sabe?
Da trilha do Mega Man 2, depois da música do Willy lá, o Willy Stage, a minha favorita é a do Airman.
Eu acho que a minha favorita mesmo de Mega Man 2 é a de abertura, saca? Mas e depois a de Will Stage, depois vem a do Airman.
Então, minha próxima música aí é de uma das minhas séries favoritas aí, que é Castlevania, mas infelizmente não é um dos meus jogos favoritos. Que esse vem do Castlevania Path of Darkness, né?
Você falou que é o da Água Benta?
Todos têm Água Benta.
Não, mas
o Fred às vezes parece aquelas velhinhas que perguntam assim: ele sabe o que é isso, meu filho?
É aquele que você pula?
Pô, velho.
Todos aqueles jogos a gente pula, vó.
É aquele que se atira? Põe aquele que pula, meu filho.
Cara, eu esperava que o André fosse lembrar, velho. Já comentou da gobeta desse jogo uma vez, já. Tá.
Enfim, mas é aquela coisa, né, galera? Eu tô esperando agora ver se esse próximo que tá saindo vai acabar com esse estigma de Castlevania em 3D.
Eu acho que não, assim, sinceramente.
Mas, cara, toca aí o Abandon Castle de Castlevania Curse of Dark.
Mano, em toda sua glória.
Mas a trilha não tem o que dizer, cara. Porque a trilha é composta pela Michiru Yamane, né? Michiru Yamane, que é a compositora da maioria dos jogos que é a Symphonia. Ela compôs o Bloodlines.
É, desde Bloodlines é ela, basicamente, é ela, assim, os principais.
The Night, o Cross of Dark, o Lament of Innocence, até os 3 DS dela.
Sim.
E a série Suikoden, na verdade, a série toda não, mas a 3, o 4 e a 5 também, a composição é dela.
Olha aí.
Porra, ela é uma ótima compositora, cara.
E essa é outra música, né? Assim como a do Roger of Goose, se você não me dissesse que essa música era de Castlevania, eu provavelmente adivinharia.
Ah, é, não, é que eu fazendo a veia isso aí, cara. Não... E essa é a música que toca até na... Acho que, se não me engano, cara, é na primeira fase mesmo, assim, a primeira música da de cara. No
geralmente jogo. É a melhor.
Geralmente,
da maioria dos jogos, da maioria
assim
dos
como a primeira fase de Castlevania, o início de Castlevania, assim, a primeira coisa que você vê é o que você mais gosta.
A música que eu vou pedir para tocar agora, ela é de um jogo que eu gostei pra cacete. É um jogo que veio do nada, assim, na época que saiu, nós não estávamos, ainda estamos, na verdade, com uma certa seca de novos nomes, né, novas sagas, novos games do zero. Você é um jogo de survival horror, teoricamente você se imaginaria, ah, a trilha dele vai ser aquela trilha normal, né, tipo, não vai ter nada de especial na trilha. E Dead Space, cara, por incrível que pareça, tem um pouco de especial, porque ao contrário tipo de Resident Evil e outros jogos do gênero, ele tem uma pegada um pouco mais cinematográfica no feeling dele, e acaba que a trilha dele eu achei muito elaborada o suficiente, por exemplo, pra ser de um grande filme, alguma coisa assim. E essa música em específico, que eu escolhi, ela aparece quando você enfrenta o Necromorph pela primeira vez, cara, que é o The Necromorph's Attack. E cara, essa música, ela é super, assim, tensa, sabe?
Sim. Você, assim, ela percepção,
poderia...
né, velho?
Exato. Ela poderia estar tocando enquanto você está sendo atacado. Ela poderia estar tocando enquanto você está mega apertado pra ir no banheiro, mas não consegue. Ela poderia estar tocando quando você tem que tirar o bolo do fogão pra não queimar.
Queimando, né?
É. Tipo, mil e uma utilidades, cara. Toca aí, vocês vão saber do que eu tô falando.
Socorro.
Esse é um tipo de trilha que eu acho que eu tocaria na minha cabeça um dia que, sei lá, meu Xbox tivesse 3 lights, aí eu curti. Mas aí, complementando o que você tá falando da trilha de Dead Space, Dead Space foi um jogo que me cativou, assim, que eu, tipo, tive vontade de jogar pela minha primeira experiência com ele, que foi o trailer.
Ah, sim.
Caraca.
E aquele aqui, e, cara, Twinkle Little Star, que toca naquele trailer, é demais, sensacional, né? Cara, ou seja,
é,
eu fui pego, assim, de, pra, cara, tem que jogar esse jogo, depois eu vi aquela música, que é a parte da trilha sonora, claro. É. Muito foda isso, cara, tipo, como a música, ela conseguiu afetar meu hype no jogo, né?
Não só a trilha sonora, mas a parte do áudio todo do Dead Space, é estranho como um jogo pode te chamar a atenção pelo áudio, sabe? Você geralmente não repara tanto no áudio, e quando você repara é porque tem alguma coisa ali. E eu lembro que quando a gente fez o cast, uma das coisas que a gente mais falou foi como o design do áudio, né, e como a trilha sonora e os efeitos sonoros e tudo mais era tão bem feito a ponto de, sabe, uma perfeição que a gente não tava acostumado, assim,
uhum.
E não chega a reparar tanto, né, muito foda.
Outro jogo que faz muito isso é BioShock, né, cara, assim, até que...
Sim.
A música te ambientar e todos os efeitos sonoros, além da música, te colocarem lá dentro, sabe? Dá a impressão de que tem um inimigo, assim, do seu lado, mas do seu lado no quarto mesmo, sabe? Assim, é uma parada assustadora. Inclusive,
que no
assim,
caso como... de Dead Space, BioShock não é bom, sabe? Você imagina
geralmente
do seu lado, do quarto.
Uhum. E assim, inclusive, quando eu comecei a jogar Dead Space, eu tinha terminado o BioShock e eu tava meio anestesiado com isso, sabe? Porque, tipo, eu já tava... Eu tinha ligado o dano, sabe? quer cair pra porrada, cai então, sabe? Tipo assim, aí, tipo, aquele início de Dead Space que é mega assustador, não me assustou tanto, porque eu já tinha sofrido tudo que eu devia sofrer em BioShock, tá ligado?
Nunca, não tomei tanto susto quanto eu tomei em Dead Space com BioShock. BioShock
eu não sei, eu acho que o Dead Space eu tive bastante medo no início.
Uhum.
E o BioShock eu tive cagaço o jogo inteiro, velho.
É verdade, tem essa diferença também.
Cara, Shin Megami Tensei. Fred, me pergunte por que Shin Megami Tensei é legal, Fred.
André, aí. Por que Shin Megami Tensei é legal?
Fred, é um jogo, Fred, em que você pode summonar Satã.
Isso é legal.
Pô, cara, só basta isso.
Mas aqui, não tem outros jogos que você pode fazer isso, não?
Eu tô pensando isso também, tem outros jogos que você pode fazer isso, não?
Tá, mas com certeza não tem nenhum jogo que você pode summonar Satã, Lúcifer, Thor, Beelzebu.
Thor realmente não é
tudo. Unicórnio.
Posso falar um jogo? Posso falar um jogo?
Tá.
Scribonauts.
Tá, mas com certeza você não pode summonar em Scribonauts o Kobak.
Não, mas eu posso summonar o Chupacabra.
Ok, isso não importa. O que importa é que essa série, cara, tá me surpreendendo absurdamente. Tá cada vez mais virando a minha série favorita de RPG japonês. Porque ela é muito diferente do que você espera de um RPG japonês. Agora que ela tá começando a ficar popular aqui, por causa do spin-off Persona, né?
Sim.
Ah, então Persona é spin-off.
Exato, um spin-off do Shin Megami Tensei.
O Shin Megami Tensei, ele tem spin-off pra cacete, cara. É muito spin-off.
O Shin Megami Tensei já é um spin-off, né? Ela se passa em tempo atual. Isso é uma das paradas legais de série, porque acho que não tem nenhum jogo da série que se passa em tempos medievais. São todos em tempo atual ou futuro. E não é uma temática muito abordada por RPGs, né? Tem bastante RPG futurista, mas não um RPG que se passa no dia a dia, né?
Na verdade, o que mais tem é RPG que não tem tempo, né? Tem um cavalo, assim, sei lá, uma nave de espaço. Passa.
A série principal Shin Megami Tensei você pode basicamente descrever como Pokémon do Inferno, né? Até o próprio Persona acaba sendo um pouco Pokémon do Inferno, porque o seu personagem, o protagonista, ele sempre é o número zero, né? Que o cara, ele te explica que é vazio, mas com infinitas possibilidades. Então você é a pessoa que pode ter 1 milhão de personas diferentes. No Persona, você consegue essas personas fusionando uma persona com outra. E é aí que entra a música que eu escolhi. Ela existe desde o primeiro jogo da série, basicamente, da série Persona, né? E muitos têm ela até como tema principal dessa série, porque talvez seja a única música que se manteve em todos os jogos. Mas eu vou escolher o arranjo dessa música que tem no Persona 3 e no Persona 4, que é exatamente a mesma música que toca na Velvet Room, que é a sala onde você fusiona os seus personas. Puta que pariu nessa música, toca ela aí. Velho, essa música eu não tenho como descrever o quanto eu acho ela foda, porque ela começa muito calma com o piano e tudo mais, e ela vai crescendo, velho. E quando chega no final, eu tô ajoelhado no chão chorando, sabe? Porque é muito, muito
essa
foda.
Essa música é muito boa, muito boa.
Mas
muito boa mesmo.
Assim, você sempre falou, eu não consegui, sabe, ligar a sala onde você fusiona os bichos. Como é que é essa sala? Tipo, porque parece uma coisa, tipo, sei lá...
É uma igreja.
É uma igreja, exatamente, Rick. Perfeito.
No 3 é um elevador, no 4 é uma limusine.
Nossa, cara!
Que fica cruzando pelo vácuo, pelo espaço.
Aí no 5 é um patinete, né?
Basicamente.
Então, minha próxima música também é de um RPG japonês, né? Que, cara, foi um dos melhores RPGs que eu joguei nessa geração. Ou seja, eu acho que foi o único RPG que eu joguei nessa geração, não dá pra dizer muita coisa. Mas foi um jogo que me surpreendeu bastante, porque não é Final Fantasy, não é Dragon Quest, é um jogo que, tipo, eu não esperava nada por ele, que é o Eternal Sonata.
É um jogo que é bom, né?
É um jogo maneiro, cara. É Eternal Sonata, vocês conhecem Eternal Sonata?
Já chegaram? Eu já ouvi falar, tem a ver com música clássica, Beethoven, Mozart, essas coisas,
não tem? Né, mais ou menos. Não é Mozart, é o Chopin, na verdade.
Chopin.
O jogo já é uma viagem louca, cara, porque é, a história do jogo é um sonho de Frédéric Chopin, que ele é um grande compositor, né, um pianista, que morreu de tuberculose aos 39 anos, e é um tipo um delírio, cara, que ele teve na noite que ele morreu, sabe? Então é um sonho dele.
Cara, que legal.
E é bem interessante. Você controla não só ele, na verdade nem ele, nem é o principal no jogo, sabe? Você tem o Alegreto e a Polka, que são os dois, o casalzinho principal do jogo em si, né? Só que o Chopin também é um personagem jogável. O jogo todo é baseado em música, né? Como um jogo baseado em Frédéric Chopin, todas as armas, todos os nomes dos personagens, né? Você vê, é Alegreto, beat, viola, salsa, jazz. Os maiores personagens são nomes, são coisas diferentes da música, né? Você tem que...
Tem algum rock?
Não, não
rock
tem rock. Man.
Parece Mega Man lá no meio.
É mais coisa clássica. Então, as armas, por exemplo, o Chopin, ele controla uma batuta, sabe? E assim, tipo, não só isso, o esquema de batalha dele é bem interessante também, porque cada época do jogo, assim, cada fase do jogo, né? Que você tem vários capítulos, vamos dizer assim. Cada capítulo do jogo, meio que o jogo se renova. Porque você tem, por exemplo, um esquema que eles chamam lá de level pair, né? Você tem vários level pares. A primeira level pair, por exemplo, você tem um determinado tempo pra se locomover no mapa e meter porrada no seu inimigo. E também, ao mesmo tempo, também você tem um tempo, você mete porrada, você pode sair correndo e ficar de frente pra ele, sabe? É tipo, não só um RPG clássico, daqueles de turno, mas tem que ter um pouco de estratégia diferente daqueles RPG de turnos que a gente tá acostumado a jogar, né? E uma das coisas que mais marcou no jogo pra mim foi a batalha, né? Como eu acabei de dizer, mas a música da batalha, que é uma das coisas que a gente mais ouve no jogo de RPG, né? É essa música que vai tocar agora, solta aí.
Boa, cara. Excelente.
Tá de parabéns o violinista disso aí.
É muito foda, cara. Não só essa música, a trilha sonora inteira do jogo, ela é linda. Tem essas músicas mais agitadas, mas também tem muita coisa lenta, assim, das partes mais tristes do jogo, não vai dizer.
Antes de você me dizer que era tema de batalha, eu tava imaginando uma cena de perseguição, talvez, ou de voo, sabe? Ela me parece um pouco música de voo, sabe? Ela tem umas partes que a música fica um pouco calma e depois volta, né, com aquele tema de perseguição, de velocidade e tal. Muito foda mesmo, velho.
E eu não enjoava dessa música, cara.
O que é difícil, né? Pra uma música
de diferente do Steel Samurai e Frank Stride, que eu ouvia direto, essa daí eu ouvia muito mais e mais e mais ainda, cara. Eu não enjoei. Hoje eu lembro que eu falei, cara, preciso de mais uma música de James Core. Eu fiquei lembrando dos jogos que eu joguei, assim, cara, o tema de batalha de Eterna Sonata. E eu botei pra tocar no trabalho e eu fiquei o dia inteiro ouvindo essa porra, sabe? Eu não consegui parar, eu amo.
Cara, e a última música é sempre difícil, né, de escolher, né, do Games Core. Foi.
Mas é isso, cara. Eu aconselho a Eterna Sonata. O final é uma coisa maluca, sabe? É um tipo uma viagem de ácido total, sabe? Eu acho que estraga um pouco a viagem que você tem. Mas,
Diego, sei lá, cara, com o tema da história eu não esperava ser menos O tema normal já é uma viagem de ácido do caralho, né?
Não, eu acho que ele poderia terminar melhor, sabe? Joguem, aproveitem a viagem, mas quando vocês chegarem lá vai ser
uma... Ignorem o final.
Ignorem a chegada.
Ok, então vamos para a nossa última música, Fred.
Pra fechar esse game score agora, então, né? Quem ainda está acordado vai dormir agora. Mas sério, a próxima música que eu escolhi, na verdade, assim, é uma música que há muito tempo eu venho querendo colocar ela no GameScore, desde que eu conheci ela, na verdade. Também é do Dark Sword, né? Já falei assim, pra mim ele é o melhor remixer do OC Remix. Eu sei que isso, né, depende assim, de cada pessoa,
é bem
né?
Relativo,
cada
um tem.
E essa, pra mim, assim, coincidiu de. Ele pega, assim, ele tem a capacidade de fazer remixes muito bons, com ele ter pegado um tema que pra mim é o tema mais nostálgico que existe de games, assim, que é Zelda.
Puta merda.
E assim, cara, eu ouvi ela, assim, sem pretensão, sabe? Na época eu tinha o torrent, né, do OC Remix aqui, então eu fui ouvindo, assim, handle, sabe, as músicas. Uhum. Até o momento que, ocasionalmente, eu cheguei a ouvir a Ancient Hero, né, do Legend of Zelda Wind Waker. E assim, cara, eu não sabia o que dizer quando eu ouvi ela, sabe? A música é muito nostálgica, sabe? E, sabe, o jeito que ela começa, a forma como ela vai sendo trabalhada, é muito boa, cara. Pra mim é um dos melhores remixes, sabe, do OC Remix, sem dúvidas. Eu acho que ela condensa muito, assim, o que é o espírito do próprio jogo, sabe? Ele conseguiu colocar num remix, assim, toda a sensação que era jogar aquele jogo mesmo. E se a pessoa teve uma experiência muito forte com o jogo, né? Tipo, isso começa a subir todo o gameplay, né, na cabeça, quando você tá ouvindo a música e tal, e isso é demais, sabe? Toca a música aí, né?
Nostalgia nisso, hein, velho, porque me vem na cabeça toda aquela introdução, né, do Wind Waker, que começa a contar a história do herói e tal.
Essas primeiras notas do início, sabe, tipo essas primeiras aí, os 5 segundos de piano, velho, só isso já mata já, sabe, é inacreditável.
E tipo, esse Zelda, talvez seja por isso um dos motivos de eu estar tão puto com o Zelda atualmente, porque os novos Zeldas não me causam mais esse tipo de sentimento que eu tive com o Wind Waker, que antes disso eu tive com o Ocarina of Time, que é uma parada quase mágica, sabe? Tipo,
é verdade, velho.
Caraca!
Sabe qual eu acho que é o segredo, André? É você distanciar bastante da raiz da série. E quando tiver, assim, no meio tal, do meio da tempestade, surgir aquela calmaria, assim, onde dá aquele fanservice, assim, sabe? Toca o tema, assim, tipo, cá, toma aí essa nostalgia que tu quer, tá ligado? Por exemplo, essa música agora, que o Fred escolheu, ela tem uma versão normal dela, sabe? Que é dela, a música, não é de nenhuma outra versão e tal. E no meio, assim, quando tá chegando no final, começa o tema clássico.
Mas
de Zelda,
eu vou te falar, cara, o início, que é o pedaço da introdução do Wind Waker, ele apela sentimentalmente mais pra mim do que o tema clássico de Zelda.
Pra mim também, pra cara. Mim... Pra mim também. Esse início do Wind Waker, pra mim, é inacreditável, cara. Certo.
Pra mim, já é aquela coisa que o Rick falou, já de trazer o tema clássico, cara. Um dos momentos, assim, por exemplo, da VGL, cara, que, tipo, foi um dos mais marcantes pra mim, e o que mais fica na minha cabeça, tipo, com ferro e fogo, é aquela garota tocando os temas de Zelda na flauta, cara.
Porra, não, eu acho que, assim, no contexto da VGL, eu imagino que eu também ficaria emocionado, mas eu acho que o tema de Zelda, ele já é tão clássico, é como o tema de Mario, sabe? Eu tô meio que anestesiado. Ele não provoca tanta coisa, assim, mais. Agora, esse tema de introdução do Zelda, ele me lembra exatamente do meu primeiro contato com o Wind Waker no GameCube do Fred, que foi uma parada que, caraca, eu não conseguia acreditar naquele jogo, velho. Foi uma coisa
foda,
puta que pariu, velho. Na época que ele lançou, era uma coisa inacreditável.
Cara, é assim, às vezes eu tenho a impressão que, tipo assim, eu sou um fã de Wind Waker, mas eu não sou um tanto fã assim de Zelda, sabe?
Uh-huh.
Porque, tipo, eu curto absurdo o Wind Waker, mas não existe outro Zelda que eu gosto metade do que eu gosto do Wind Waker, sabe?
Uh-huh.
E o Wind Waker é um jogo, assim, apesar de ter trilha sonora, tem muitos elementos parecidos.
Ele é único, não é nem estilo próprio, assim, não, realmente não tem nenhum outro Zelda igual, e nunca vai ter, na minha opinião também, acho que vai ser único, forever. O mais próximo dele é o Spirit Tracks, né, cara?
E o Phantom Hourglass, que é o mesmo universo, é o mesmo estilo gráfico, mas por ser no portátil, né, não consegue replicar exatamente o que era.
Eu gosto desse efeito que a música tem de voltar, atravessando o tempo e você lembrar, tipo, cara, quando você jogou aquele jogo pela primeira vez, sabe? A magia, né, que tem disso tudo. Isso que é foda, cara. Não tem como a gente falar de jogos sem falar de música dos jogos, né?
Tem música de jogos de Mega Drive, cara, que quando eu escuto, eu lembro de cheiro, sabe? É uma parada que vem
cabuloso
força,
isso,
cara.
Né?
É uma parada absurda.
Tem a versão Team Fortress. Olha aí, dessa música do Zelda. Eu assisti toda, velho. Ela toda ficou assim, saga, tipo, até o final. Muito bom.
Muito bom.
Tudo fica mais feliz, né, com o T-Fortress, né, cara?
É, cara.
T-Fortress é o jogo sanguinário mais feliz que existe, né, velho?
Então, nessa nota a gente encerra o Gamescore Relax, Gamescore Lounge, Gamescore
Lounge.
Música de elevador. Digam aí, né, quais músicas te trazem essa nostalgia absurda, né, quem sabe. E digam o que vocês acharam das nossas escolhas também. A gente se vê semana que vem em mais um podcast. Até lá, game over.
Adeus,
cara. Não mais, nada mais.
Não, Vic, não. Você tem que falar a sua frase.
Se não for, você vai ver.
Se não for, você vai ver.
Se você não for, você vai ver.
Então vai. Essa
foi boa. Aquela puta. Então. Se você não for, você vai ver.